Muito, muito boa tarde à delegação das entidades sindicais que nos pediram a audição, à Associação Sindical de Professores Licenciados, à Federação Nacional dos Professores, ao Sindicato dos Educadores e Professores Licenciados pelas Escolas Superiores de Educação e Universidades, ao Sindicato Independente dos Professores e Educadores, ao Sindicato de Educadores e Professores do Ensino Básico, ao Sindicato Nacional de Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades. Em nome da Comissão e em meu nome também, peço desculpa pela demora na entrada, porque estava previsto ser às 16h30, mas tendo a Comissão iniciado um ponto de debate que levou mais tempo do que aquilo que estávamos à espera. Só no final do debate é que podemos fazer a interrupção para retomar depois a seguir, mas peço por isso desculpa em nome da Comissão e em meu nome pessoal este atraso. Mas para podermos ganhar tempo e para podermos rapidamente passar às vossas questões, como é do conhecimento já vosso, das formalidades da Comissão, há 10 minutos iniciais para uma vossa intervenção, depois haverá uma ronda pelos partidos e depois no final têm novamente 10 minutos para serem as considerações que acharem convenientes relativamente às intervenções dos partidos. O cronómetro está lá ao fundo para vos servir de guia. Dou desde já a palavra ao Sr. Professor Mário Nogueira para dar início a esta audiência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, estamos aqui, como já foi dito, representação de 6 organizações sindicais de professores, portanto, que temos continuado, digamos, nesta batalha para tentar convencer, neste caso, o Ministério da Educação, o Governo, de que esta prova é uma prova que, em nossa opinião, e não apenas de muita gente, não tem sentido, e depois de se conhecer aquilo que foi, digamos, a prova propriamente dita, acho que mais se pode perceber isso mesmo. Nós não vimos aqui para falar disso, porque disse já que estivemos aqui há algum tempo antes da prova se realizar. Também sabemos que neste momento se encontram suspensos os atos que teriam a ver com a sua concretização, mas seja como for, é uma decisão dos tribunais que aí não nos compete aqui também trazer. O que é que quisemos trazer aqui? Eu vou passar de imediato ao meu colega João Louceiro, porque na verdade foi ele que, de todos os dados que as organizações sindicais foram fazendo o levantamento, fez a compilação desses dados. É que, independentemente do que nós possamos pensar de uma prova, estejamos de acordo ou em desacordo, bom, isso, enfim, são os posicionamentos que cada um de nós tem, há coisas que são básicas. Uma é o respeito pelas pessoas, não é? Nomeadamente, neste caso, pelas professoras e pelos professores que estão em situações mais fragilizadas e que já se vai falar. E outra é a própria realização de uma prova que, tendo ela, como tinha, digamos, uma importância grande para a vida profissional de milhares de pessoas, que tinha que ser realizada, tinha que se desenvolver num quadro minimamente de estabilidade e que, portanto, não criasse as dificuldades que criou. Pronto. E foi precisamente, ou é precisamente em relação a isso, porque, independentemente da nossa posição, repito, e da decisão dos tribunais, bom, se a decisão política for a de manter, pensamos que há coisas que, para além de outras batalhas que possamos fazer, que não se podem repetir. E são precisamente sobre esses aspectos que nós gostaríamos aqui de colocar. Eu vou passar ao meu colega João Louceiro e depois os outros colegas, se tiverem mais alguma questão a pôr, também o farão.
Ora, começo por cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas. Dar-vos nota de uma apreciação que fazemos. Realmente o dia 18, que foi o dia em que foi realizada a componente comum da prova de avaliação a que nos referimos, realmente foi um dia marcado por um autêntico desnorte por parte do Ministério, que face à contestação visível que havia relativamente à prova, entrou em situações e promoveu situações que não são de todo aceitável. Há situações, e nós era desse testemunho que queríamos aqui trazer, que são situações de desrespeito por direitos elementares, e há também situações que são atropelos, irregularidades, injustiças que aconteceram no dia da prova. Nós trazemos também aqui, naturalmente, um apelo aos senhores deputados e aos grupos parlamentares para que desenvolvam todas as iniciativas que considerem ajustadas para esclarecer o sucedido e para evitar ainda maiores danos decorrentes da forma como a prova foi imposta naquele dia, não é? E também renovamos o apelo para que sejam repensadas medidas para eliminar de vez esta prova dita de avaliação de conhecimentos e capacidades. Começo por referir aqui, isto resulta da recolha feita pelos sindicatos sobre os acontecimentos daquele dia, situações de desrespeito por direitos, chamemos-lhe assim, direitos gerais, fundamentais e gerais, não é? O Ministério optou por avançar para a realização desta componente da prova sem qualquer atenção à proteção de direitos elementares. Foi atempadamente denunciado e, aliás, esta questão foi colocada ao Ministério em devido tempo, mas o Ministério dispensou-se de garantir qualquer mecanismo para evitar penalização de docentes que, por motivos que não lhe fossem imputáveis, não pudessem comparecer no dia da prova, na única data prevista para a prova. Mas de forma que consideramos absolutamente inaceitável, o Ministério preparava-se para penalizar, por exemplo, professoras em final de gravidez, com parto previsto para a altura da realização da prova, ou em situações de gravidez de risco impossibilitadas de fazer deslocações naquele dia. Nós consideramos que estamos perante um completo desprezo por direitos de maternidade e trata-se aqui de uma intolerável discriminação de género que, na verdade, não podemos deixar passar em claro, não é? Os sindicatos registam também outras situações menosprezadas pelo Ministério, pelo facto de haver uma chamada única, criaram conflitos com, por exemplo, licenças de parentalidade. Há relatos, e alguns na comunicação social, mas que nós recebemos também diretos e testemunhamos diretamente, de professoras, por exemplo, que tiveram que ir fazer a prova com filhos de poucas semanas e que tiveram, inclusivamente, de amamentar durante a sua realização, o que desde logo coloca questões de desigualdade. Na verdade, isto pode parecer de pouca importância, mas se os senhores e as senhoras deputadas perceberem que aquilo que o Governo pôs cá fora é que quem não for aprovado na prova não pode concorrer, percebem a grande importância deste desrespeito pelos direitos destas professoras. Há mesmo registo de situações em que foi pedida a identificação de professoras que tiveram que amamentar, a identificação pelas forças da autoridade que tiveram que amamentar durante esse período. Há situações de internamento hospitalar que não houve resposta para isto, professores doentes naquele dia, alguns até com comprovativos médicos e que com enorme dificuldade estiveram no local da prova, mas claro, em situações de desigualdade. Referir ainda a necessidade de adaptação de condições para alguns professores que não decorreu com informações atempadas, criando aqui situações de ansiedade absolutamente escusadas e verificou-se no dia da prova não correspondiam às necessidades de adaptação que alguns professores tinham. Irregularidades. Senhores deputados, foi divulgado no dia 10 um manual de aplicação da prova de avaliação a que nos referimos. Dizia lá que as normas estabelecidas no manual são fundamentais para o bom funcionamento do processo, pois aquilo que nós podemos dizer é que o Ministério é responsável por um inaudito quadro de abusos e gritantes desigualdades feitas precisamente a partir do desrespeito dessas regras. De forma breve, eu deixava aqui a identificação de apenas algumas das situações que queremos aqui destacar, mas sugeríamos que confrontassem o manual que acima referi com aquilo que aconteceu para perceberem todos a gravidade, o descontrolo, o desnorte do que aconteceu naquele dia, tudo em função da ânsia política do Ministério de querer dizer que naquele dia as coisas funcionaram e pela primeira vez a prova foi aplicada. Incumprimentos totais de horários. Houve incumprimentos na hora de início, houve prolongamentos, compensações dadas num sítio e noutros não, o que quer dizer que os candidatos tiveram tempos absolutamente diferentes disponibilizados para a resolução da prova. Houve um elevado número de salas em que só houve um vigilante e não dois, mais os suplentes que eram prescritos no manual. A identidade dos candidatos não foi confirmada em várias situações que nos foram relatadas. Indefinição quanto ao local de realização da prova e candidatos dispostos sem ser de acordo com o estipulado, nomeadamente sem reserva de espaço entre eles. Entradas e saídas de candidatos das salas, entradas e saídas de pessoas estranhas à vigilância na prova. Falta de esclarecimentos por parte do Ministério que originou desconhecimento de procedimentos e regras de aplicação da prova por parte de vigilantes, levando a erros, confusões, atrasos. A inesperada existência de dois enunciados diferentes foi mais um fator de confusão. Foi vedada a entrada de candidatos em escolas que, entretanto, ficaram impossibilitados de chegar à sala a tempo. Portas de salas encerradas, candidatos impedidos de ir à casa de banho, telemóveis não desligados durante a realização da prova, materiais próximos de alguns candidatos, enquanto noutros sítios nem sequer a garrafa de água podia estar ao pé. E assinalado, de uma forma genérica, falta de condições de concentração na resposta à prova. Não seria admissível que o Ministério, que tem uma responsabilidade direta sobre esta prova, que pretendesse apadrinhar os resultados. De forma breve, termino dizendo apenas duas áreas que entendemos importante deixar aqui. E depois deixaremos também o documento que elaborámos e que já está na vossa posse. Um primeiro aspecto, daqueles com que terminarei, tem a ver com a inspeção e a presença de inspectores em todas as escolas, por aquilo que pudemos apurar. Desconhece a missão deles, o que podemos dizer é que a missão da inspeção não terá contribuído para o cumprimento das regras que o próprio Ministério tinha definido para a realização da prova. E este é um aspecto que carece de esclarecimentos, até porque há indícios que a inspeção poderá ter contribuído para o incumprimento das próprias regras estabelecidas. O último aspecto, abuso sobre o trabalho dos professores. O Sr. Ministro reconheceu, a propósito da correção das provas, que isto não é trabalho de professor. Pois bem, aquilo que aconteceu, para além de lançar a confusão, a sobrecarga no final do período do período letivo, foi a utilização abusiva de trabalho de professor, que se tem a ver com outros aspectos da avaliação, não tem seguramente a ver com provas a realizar a colegas de profissão. E com isto terminamos para já.
Muito obrigado, Sr. Professor João Louceiro, também ao Sr. Professor Mário Nogueira. A palavra agora para os grupos parlamentares, para as questões que entenderem relevantes. A deputada Isilda Aguincha, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros convidados, deixem-me dizer assim, porque são diversas associações e, portanto, não vou enunciar uma a uma. Permitam-me, neste início de ano, apresentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD os nossos cumprimentos e saudar a vossa presença aqui. Relativamente à matéria que vos traz hoje a esta casa, efetivamente foram apresentadas aqui um enunciado de questões que já nos chegaram, nomeadamente pelas diversas dinâmicas na comunicação social, nas dinâmicas dos sindicatos, das associações, mas quero dizer-vos em primeira instância que tenho por certo que o Ministério da Educação cumprirá as decisões dos tribunais. Isto para dizer que a deliberação ou as deliberações relativas a esta matéria, no âmbito do processo em curso, obviamente serão cumpridas, é aquilo que se espera e é aquilo que acredito que vai acontecer. Tal como me parece importante dar-vos conta de que, quando do entendimento que, por iniciativa da UGT, foi possível chegar relativamente à dispensa de um conjunto significativo de docentes da realização da PAC, houve, de alguma forma, uma leitura positiva, uma vez que ia também, na nossa opinião, ao encontro das aspirações, se não todos, obviamente, pelo menos de uma parte significativa dos docentes na situação de contratados ou que tivessem sido contratados e que, de facto, há um conjunto grande de docentes abrangidos por esse entendimento. E, naturalmente, acompanhamos estas diversas questões com a necessária preocupação e, a quando da realização da prova e das dinâmicas relativas a elas, respeitamos integralmente o direito à greve e todas as dinâmicas sindicais em torno da greve, mas também respeitamos o direito de todos aqueles que queriam, dentro das regras que estavam em vigor, realizar a prova. Independentemente das vontades gerais, mas de facto gostaríamos que o respeito do direito à greve também se tivesse cumprido na forma inversa, pelo respeito do direito a que aqueles que queriam realizar a prova a tivessem podido realizar. E isso, em muitas circunstâncias, ou em diversas circunstâncias, acabou por não acontecer. E, portanto, dar-vos nota de que o Grupo Parlamentar do PSD continuará a acompanhar esta matéria, a procurar encontrar soluções, nomeadamente no campo das situações que poderiam não estar salvaguardadas e que legitimamente têm de estar salvaguardadas, nomeadamente situações de saúde, situações de gravidez. Portanto, há um conjunto de situações que obviamente preocupam qualquer cidadão e, portanto, também têm de preocupar os grupos parlamentares. E apenas, Sr. Presidente, agradecer a paciência e pedir desculpa pelo excesso, mas tinha de deixar estas notas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Gilda Aguincha. Sr. Deputado Carlos Anos, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria cumprimentar os representantes das várias associações de professores e dizer que o relato que aqui nos foi feito é bastante rico e pormenorizado, portanto, nas irregularidades que decorreram durante a realização desta prova, mas esta lista que aqui nos apresentam ainda será muito mais completa e muito mais longa e, portanto, o que eu vos posso dizer é que nós vamos analisá-la, portanto, de forma pormenorizada para termos um conhecimento mais profundo de todas estas questões que decorreram neste dia, portanto, em que se realizou a prova. Houve, de facto, uma grande falta de respeito em relação aos professores e eu queria apontar aqui um caso muito concreto que no início foi anunciado, que era, por exemplo, o caso concreto dos professores dos Açores, em que a prova deveria ser feita apenas em três ilhas. Ora, quando o arquipélago tem 9 ilhas, isso obrigaria a que professores do Corvo tivessem que se deslocar ao Faial. Isso trazia implicações enormes para além da despesa, porque ele tem que se deslocar na véspera, tem que estar sujeito ou não às condições, portanto, do tempo e vai ter, para além dos 20 euros que teria que pagar, pagar o avião, pagar alojamento, alimentação e essas coisas todas. Portanto, houve, de facto, aqui um trabalho que foi feito muito em cima dos joelhos, sem ter, de facto, em consideração as situações muito concretas da nossa realidade, portanto, no país. No que respeita à posição do PS, ela também já é conhecida, portanto, nós consideramos que os professores, portanto, já têm uma formação científica, têm uma formação, portanto, pedagógica, já trabalharam, portanto, no sistema há muitos anos e agora estão a ser submetidos a uma prova e acho que isto é, de facto, uma falta falta um completo desrespeito e uma falta, portanto, de rigor em relação, portanto, a esses professores. Para terminar, portanto, queria dizer só que o Partido Socialista, portanto, entende que uma escola pública de qualidade merece, de facto, políticas de investimento na educação, nomeadamente na formação contínua dos professores e na formação inicial, mas, de facto, o que estamos a assistir é que a prática deste Governo, portanto, tem estado a desconsiderar os professores, nomeadamente quando os sujeita a esta prova, tendo alguns deles, portanto, já há muitos e muitos anos de serviço. Portanto, vamos analisar atentamente a documentação que nos foi fornecida e brevemente também nos pronunciaremos sobre estas situações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Anos. Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, as 6 organizações sindicais de professores aqui representadas, o que por si só já é revelador da importância desta posição conjunta relativamente a esta matéria, e não deixaremos também de o registar. E entendemos que, relativamente à questão da prova dita da avaliação de conhecimentos e de capacidades, dita porque não o é de facto, gostaria de colocar aqui a posição de princípio do PCP relativamente a esta prova, por entendermos que é um embuste e que se trata de uma prova de humilhação dos professores contratados, que bem lembramos que foi criada quando o anterior governo do Partido Socialista e que agora implementada pelo governo do PSD e do CDS, aliás, governo-ministro, que está completamente isolado nesta matéria, que relativamente à sua posição de confronto com os professores insiste na manutenção de uma prova que, na nossa opinião, devia ser desde logo anulada os seus efeitos, abolida e erradicada porque, de facto, não contribui em nada para a valorização da escola pública. Por isso também já apresentámos aqui a proposta exatamente no sentido da sua erradicação. Dizer que esta prova constitui mais um instrumento de agravamento do desemprego, da precariedade, da desvalorização da carreira docente e da escola pública, que este Governo tem feito desta prova uma arma de arremesso contra os professores e, pelas questões de princípio ditas, não podemos deixar, contudo, de refletir sobre estes elementos que aqui nos deixam, por entendermos que no dia em que foi realizada, a prova constituiu uma violação de direitos fundamentais, alguns direitos consagrados na Constituição, designadamente o direito à proteção na maternidade, pelo que entendemos que, por si só, também representa uma medida profundamente antidemocrática e entendemos que deve ser erradicada. Dizer também que eu acho que deve ser apontado, e o PCP falo por entender de facto a importância da unidade dos professores contra esta prova, e deve ser valorizado, na nossa opinião, a grande resposta que os professores, quer os professores de quadro, quer os professores contratados deram, porque não é este o primeiro governo que insiste na desunião e na divisão entre os trabalhadores, e neste caso entre os professores, tentando atirar uns contra os outros, e por isso entendemos que a resposta da unidade dos professores, que é em defesa da valorização e da dignidade da carreira docente, mas é sobretudo uma posição de defesa da valorização da escola pública de qualidade para todos, foi uma resposta naturalmente importante e que contribuiu para um grande isolamento e um grande desgaste do Governo e deste Ministro. Dizer que registamos que o CDS não está presente na sala e, portanto, aquele que tem um peso político fundamental no plano do Ministério da Educação, quando estão cá 6 organizações sindicais nesta comissão, quando está na oposição, vêm-se cá por um ter mundos e fundos, mas quando se está de facto no Governo não se tem muitas vezes coragem de enfrentar olhos nos olhos aquelas que são posições, na nossa opinião, relativamente decisivas relativamente ao que se está a passar. Dizer que quando o PSD aqui diz que o Ministério da Educação cumpre as decisões dos tribunais não tem sido sempre assim e relativamente aos professores contratados entendemos que desde logo aquilo que foi o pagamento das indenizações por caducidade dos contratos foi preciso de facto uma grande persistência e uma grande coragem dos professores para não deixar de exigir aquilo que é o respeito por direitos fundamentais, porque este Governo, de facto, teimava em não o fazer. E por isso, da parte do PCP, o que podemos dizer é que relativamente a esta prova, pese embora mantermos naturalmente a posição de princípio contra a sua existência e defendendo a sua abolição e a sua erradicação, continuaremos a acompanhar tudo o que são matérias de violação de princípios fundamentais que entendemos inaceitáveis.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Sr. Deputado Miguel Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Senhora Presidente, eu queria saudar as 6 organizações sindicais e saudar a plataforma que aqui nos trazem. Não há muito tempo o Sr. Ministro da Educação falava do isolamento sindical dos contestatários à prova de avaliação de conhecimentos e capacidades. Não parece ser tanto assim, porquanto estamos perante 6 organizações sindicais. Já aqui tivemos a ocasião de debater, e os deputados em plenário, a razão de ser desta prova, a origem desta prova, aquele inciso que está lá num estatuto que precisa de ser alterado. Já tivemos a ocasião de demonstrar, por A mais B, o absurdo da prova, depois a própria deslegitimação da prova com a questão dos 5 anos de serviço. Se houvesse da parte da maioria e do ministro alguma coerência, ela teria caído nesse minuto. E, portanto, tudo isso é um triste processo, é uma novela aziaga que tem ofendido os professores, todos os contratados, os que obtiveram colocação, os que não obtiveram colocação, os professores do quadro, ofende todos. E como tudo aquilo que não tem justeza, não tem equidade, não tem sequer uma inteligência de processos, leva sempre a tristes fins. O ministro veio enterrando-se uma atrás da outra, não só na resistência dos professores, mas também, enfim, no litígio que arranjou com as instituições formativas, com as instituições que têm responsabilidades do ponto de vista profissionalizante em Portugal. Enfim, e chegámos a esta circunstância de agora estarem a ser pedidas desculpas públicas ao ministro, que se retrate, volta atrás, e o senhor ministro continua ali naquele Olimpo dele, dizendo que, enfim, segue para diante, independentemente tudo lhe desapareça debaixo dos pés, mas é assim que estamos. Quando o ministro diz, e o PSD aqui o secunda, que acatará tudo o que vier dos tribunais, quer dizer o seguinte, quer dizer que ele vai confrontar os sindicatos e os professores em geral, e vai continuar esse jogo confrontacional, não abonando em nada para o funcionamento das nossas escolas, para a estabilidade que elas devem ter, porque, já se percebeu, é uma batalha prolongada, que se vai arrastar em vários cenários, desde o judicial a outros, e, portanto, apenas para cumprimento e autossatisfação da obstinação do Sr. Ministro e da teimosia do PSD. E, portanto, eu queria agradecer esta denúncia das várias irregularidades. Eu creio que todos os grupos parlamentares receberam muitas comunicações individuais acerca de variadíssimas irregularidades, mas creio que é importante que elas possam ser compiladas de maneira a que, oficialmente, os grupos parlamentares, a Comissão de Educação, tenham acesso a todos estes dados. Eu, nestas circunstâncias, deixaria apenas uma palavra de incitamento e de coragem e de agradecimento pela participação cívica que estes sindicatos têm tido, e, em geral, por todos os docentes e mesmo todos aqueles que sentem muito fundo e muito cavado que há sonhos de vida que estão a ser destruídos há muitos anos e de uma forma bastante brutal nos últimos tempos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Dou a palavra novamente às organizações sindicais por mais um período de 10 minutos para encerrarmos aqui a audição.
Bem, uma vez que não houve... Não foram colocadas perguntas, só aqui algumas considerações finais. A primeira é dizer que nós continuaremos a tudo fazer para que esta prova, por razões que também aqui foram ditas, seja eliminada, seja retirada do Estatuto da Carreira Docente. E dizer que nos parece a nós que nesta fase em que não se sabe bem por quantos meses é que vai estar suspensa a possibilidade da sua realização, que seria um período bom para nós todos nos podermos sentar, podermos refletir sobre, afinal, o que é esta prova, o que significa, para que serve, e podermos, no âmbito da negociação, e era nesse âmbito que nós gostaríamos que acontecesse isso, pudéssemos chegar, digamos, a um consenso sobre o futuro, que tem muito menos a ver com a realização de uma prova deste tipo e muito mais a ver com a inadiável qualificação da formação de professores. Isso é que é importante, isso é que se deveria discutir e provavelmente se aproveitasse este período para isso, a questão da prova deixava de ter sentido, porque na verdade num quadro de uma formação de qualidade, de uma formação que volta a centrar-se também nas escolas, nomeadamente no estágio que os professores deixaram de ter como estágio profissional, bom, se voltasse a ser assim, esta prova não tinha sentido nenhum estar a ser discutida. E este era um bom momento para nós podermos fazer essa discussão. Seja como for, se de uma forma obstinada, como até agora o Ministério da Educação continuar com a prova, pois na altura estas organizações sindicais estão de acordo, porque se isso acontecer, de voltar a entregar pré-avisos de greve e a fazê-las. Mas também dizer o seguinte, da nossa parte, tal como exigimos o respeito pela adesão à greve por parte de quem quer realizar a greve, nós respeitamos em absoluto e, portanto, todas as situações que eventualmente possam ter surgido que pudessem ser, vamos pôr assim, menos democrática, nós não nos identificamos, aliás, e demarcamos-nos porque sabemos o que é realizar uma greve, com o direito que temos, naturalmente, de estar junto aos locais onde os professores, neste caso, irão estar em greve ou não, para contactar com os nossos colegas, mas em caso algum houve, de facto, da nossa parte, qualquer impedimento a que ela se fizesse, ou que os professores fossem trabalhar. Dizer que foi uma greve exemplar, como aqui se disse, porque poderia ter sido, foi uma luta exemplar por isto, porque, na verdade, os professores não se uniram por causa do salário ou da carreira, que também são problemas com que estão muito preocupados, mas foi de facto por alguma coisa que é insultuosa e humilhante para a profissão, porque esta greve, reparem, esta greve que teve uma adesão fortíssima mesmo em escolas onde a prova se realizou, a greve atingiu os 80% aos 90%, foi feita por pessoas, neste caso por professores, que perderam quase um dia de salário para fazerem greve por uma coisa que não se lhes aplicava. Ou seja, os que iam fazer não eram os que estavam a fazer greve. E os que estavam a fazer greve assumiram fazê-la com as perdas que tiveram em termos salariais, não por pena dos mais jovens, mas por perceberem que isto era, de facto, ofensivo para a própria profissão. E, portanto, é, digamos, uma greve que tem a adesão de quem não está diretamente... Aliás, até poderia ter ter ganhado algum dinheiro com isto, 300 euros que pagava ao Ministério para corrigir as provas, não é? E foi uma greve que teve uma solidariedade muito grande da parte dos professores, uma luta, aliás, que foram dispensados. Esses podiam dizer, bom, agora já não é nada connosco, mas não. Muitos dos que estavam à porta das escolas desses dias com os seus colegas que iam fazer a prova eram precisamente os colegas que tinham ficado dispensados. E já agora dizer que aquele entendimento, não sei se pode chamar-se entendimento, acordo, seja o que for, que aconteceu entre o Ministério da Educação e a UGT, nós desconhecemos em absoluto, portanto, se foi um acordo não se conhece o texto, se foi um entendimento não se conhece o memorando, não se sabe o que foi, quer dizer, ouviu-se dizer que havia primeiro um acordo, depois já não era. Não houve processo negocial, que é o mínimo que deve acontecer, quer dizer, o Ministério tem todo o direito e as organizações sindicais que o queiram de chegar a acordo com quem queiram, portanto, isso não está em causa, é legítimo, obviamente, mas, quer dizer, não pode haver um processo negocial, se é que houve, não é, que exclua grande parte, eu diria mesmo a maioria das organizações, porque não houve, e portanto, se houve um entendimento desses, que ainda por cima depois passou para a legislação de uma forma estranha, ou seja, não passou, como é que foi depois concretizado, na verdade, a própria, este acordo entre aspas. Foi o Ministério da Educação abrir uma aplicação informática no site do Ministério, onde os professores que tinham 5 anos lhe pediam para não realizar a prova. E o Ministério lá dizia, na sua bondade, sim senhor, pronto, ok, não realizam. Isto não é nada, quer dizer, isto amanhã vale tudo, quer dizer, então, há uma decisão de um acordo, há uma discussão que houve aqui no Parlamento, a lei não saiu a tempo, tudo bem. Quer dizer, então, mas isto faz-se assim, quer dizer, o Ministério abre uma aplicação, amanhã vamos poder pedir-lhe qualquer outra coisa, e o Ministério pôs 5, podia pôr 7, podia pôr 3, é absolutamente discricionário, e não tem nenhum suporte legal, aliás, eu estou convencido que se um professor com 3 anos de serviço for para tribunal dizer porque é que eu não podia pedir para também não fazer, porque não há nenhum quadro legal que diga que os 5 podiam, terá a razão do seu lado, porque na verdade foi uma coisa que nem podemos pactuar com elas, então amanhã está para tudo. Dizer o seguinte, houve mais situações que não estão aí. Por exemplo, os professores que tinham 5 ou mais anos de serviço e que estão a trabalhar na Europa e que foram obrigados a vir a Portugal fazer, no Luxemburgo, na Suíça, na Espanha, depois, quando ficaram dispensados, ficaram com as passagens na mão. E depois sabe o que é que o Ministério da Educação fez? Então, para não perderem tudo, aliás, o Instituto Camões deixou-os vir de férias mais cedo para aproveitarem as passagens de avião que já tinham para fazer a PAC. Quer dizer, isto é verdade, isto foi o disparate completo, porque aliás estes professores, alguns deles, inclusivamente ficaram dispensados das tarefas de avaliação lá, que era para não perderem o dinheiro da passagem, já que ninguém lhes queria dar. Portanto, isto aconteceu de tudo um pouco. Mas se nós podemos, discordando da prova, é uma questão política, decisão política do governo, portanto temos que aceitar e estamos aqui para lutar contra ela, mas bom, temos que aceitar num plano político. Se nós achamos que as irregularidades devem ser sanadas, mas podemos até entendê-las no quadro de um desespero em conseguir que a prova se fizesse, há uma coisa que foi nova e que é preocupante, que é de facto o desrespeito pelas mães. Na escola, na EB23, Afonso III, em Faro, foi uma mãe com uma criança de 17 dias fazer a prova. Porque simplesmente ela sabia que se não a fizesse, e porque é que sabia que se não a fizesse não poderia concorrer em março, e porque é que ela não sabia se poderia ter uma segunda oportunidade? Porque as inúmeras perguntas que foram colocadas ao Ministério e ao IAV de pessoas em gravidez de risco, de pessoas doentes, de pessoas com mães com criancinhas muito pequenas, nenhuma foi respondida. Nenhuma foi respondida. E, portanto, as pessoas sabiam no dia 18 de dezembro que se não fizessem com sucesso a prova, não poderiam concorrer e ficavam desempregados. Portanto, há aqui, de facto, uma situação nova, que é o desrespeito pelas pessoas. Por quem não podia, de facto, por quem está doente, por quem está no estrangeiro, vem cá, ponto final, e o problema é da pessoa. Quer dizer, tudo isso foi novo e é muito preocupante. Pronto, e de uma forma geral é isso, dizer só que pronto, o CDS não está, provavelmente porque estão a funcionar muitas comissões e, portanto, não pode estar, isso não acreditamos, porque o CDS é um partido que tem sempre respeitado as organizações sindicais e, portanto, não está é porque não pode. Aliás, eu recordo que no governo anterior, às vezes até tomavam a iniciativa de ir ter connosco e tal, nem precisávamos de cá vir para conseguirmos conversar e, portanto, certamente hoje não pode estar. De recordar, como última nota apenas, que segunda-feira, portanto, falta menos de uma semana, segunda-feira terminou o prazo que a Comissão Europeia deu para o Ministério da Educação cumprir a Diretiva Comunitária de 1999. O Sr. Ministro tem nada a falar de um novo regime de vinculação e eu só chamo a atenção para três coisas muito rápidas. Primeiro, o novo regime de vinculação não corresponde, se for igual ao concurso extraordinário do ano passado, ao que diz a Diretiva. O que a Diretiva coloca não é que haja um concurso em que o Ministério abra de 600 vagas, ou 700, ou 100, ou sejam as que forem. Fala de criar uma situação semelhante entre o privado e o público, em que naturalmente a entrada num quadro não se faz por um concurso que se abre, mas por tempo de serviço, que aliás eu recordo-me que, olha, o CDS precisamente na legislatura anterior teve aqui até uma proposta no sentido de os professores com X anos de serviço, independentemente de concurso ou não, terem que vincular. Portanto, é precisamente isso que diz a diretiva, só não diz que é com 10 anos, diz que é com menos. Mas tem outro aspecto também muito importante e que não é de sumenos, que é a questão salarial, em que diz que os professores, independentemente da natureza do seu vínculo, devem ter um salário equivalente. E aquilo que hoje se passa, e isto é importante também, é que um professor contratado com 20 anos ganha abaixo do que ganha um professor com 0 anos de serviço de um grupo difícil, de um grupo carenciado, que consiga entrar logo no quadro no seu primeiro ano de serviço. Ganha menos que ele. E mais, o próprio concurso extraordinário que integrou no quadro 601 professores no passado, já este ano, integrou esses 601 professores com 24 anos de serviço em média no primeiro escalão da carreira. E agora talvez se perceba porque é que o concurso normal, o normal, onde as pessoas que entraram no quadro foram para o escalão da carreira de acordo com o seu tempo de serviço, só nesse concurso conseguiram entrar na carreira no quadro 3 professores, e porque é que no outro, então houve 601, eu diria até, o Ministério, reconhecendo a necessidade que tinha de professores nos quadros, decidiu antecipar de uma forma extraordinária o concurso, para poder criar uma regra, que era a regra de que quem entrasse por ali não progredia. E depois só deixou entrar 3 professores no concurso em que as pessoas foram posicionadas corretamente. 2 colegas de espanhol e 1 colega de moral. Portanto, percebe-se que até o concurso extraordinário serviu para penalizar. Portanto, esperemos que não seja isso que está na manga, seja como for, esperamos também que o Ministério da Educação não se esqueça que esta é matéria de negociação obrigatória. E aproveitando estes últimos segundos para ter falado nisto, foi precisamente isso, penso que está tudo aqui que queríamos dizer. E agradecemos que os senhores deputados, pronto, possam tomar alguma iniciativa, na verdade, e o Grupo Parlamentar PSD, todos falaram nisso, que é para além da questão da PAC, e isso é outra questão, mas que a proteção destas situações que nós hoje aqui quisemos trazer tem que ser, obviamente, assegurada, nem podia ser de outra forma, não é?
Muito obrigado ao professor Mário Nogueira e a todas as pessoas e às organizações sindicais aqui presentes. Aproveitar agora no fim, porque é a primeira vez que estou convosco, desejar-vos um bom ano. Primeira vez este ano que estou convosco, desejar-vos um bom ano em nome da própria Comissão de Educação, Ciência e Cultura e, evidentemente, como é hábito, como já referi, da primeira vez que estando a presidir, estamos sempre ao vosso dispor para aquilo que entenderem que nosso contributo poderá ser útil ou que queiram trazer a esta Comissão questões que têm a ver com o movimento sindical de que represento. Muito obrigado. Faremos uma interrupção de cerca de 3 ou 4 minutos para retomarmos depois os trabalhos. podemos retomar os nossos trabalhos. Senhor deputado Duarte Marques, para apresentar o seu relatório e o parecer sobre a proposta de recomendação do Conselho relativamente ao quadro de qualidade para os estágios COME 2003-857.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Trata-se, como o Sr. Presidente já disse, de um relatório sobre uma proposta do Conselho relativamente à criação de um quadro de qualidade para os estágios. Compete esta Comissão dar o seu parecer e, posteriormente, também à Comissão de Assuntos Europeus, que a quem caberá, como é habitual, verificar o respeito do princípio da subsidiariedade. No fundo, o grande objetivo deste quadro definido pela União Europeia é criar, aumentar a transparência no que diz respeito aos conteúdos e às regras e à forma como estes estágios são feitos e, sobretudo, também fomentar o aumento e a transparência dos estágios transnacionais. Verifica-se, aliás, por contraste com o programa Erasmus, que os estágios transnacionais têm um valor muito baixo face até à quantidade de propostas e, sobretudo, de apoios que existem ao desenvolvimento de estágios em outros países membros da União Europeia. Acredita-se, de facto, que as normas, se forem decididas normas supranacionais no que toca à transparência e às condições e ao respeito das condições laborais dos estagiários, se forem definidas ao nível supranacional, terão muito mais efetividade no resto dos países e, portanto, serão muito mais eficazes. Aliás, acredita-se que se o estágio for perspectivado facilmente as regras de um estágio num outro país, isto possa vir a aumentar a procura e, sobretudo, a segurança com que se fazem estes estágios. Devo salientar também o facto de estar devidamente comprovado que a qualidade de um estágio, o investimento neste estágio, até a própria remuneração a existir neste estágio, permite proporcionar e aumentar as probabilidades de contratação de um jovem e, sobretudo, as probabilidades de vir a integrar o mercado de trabalho. A União Europeia quer, com isto, evitar a exploração de jovens em estágios, a falta de condições dos estágios e, sobretudo, também criar maior empenhamento no que toca à definição de formação ao longo do estágio, bem como que os estágios sejam muito mais do que apenas trabalhos menores que muitas vezes são verificados em muitos Estados-membros. Da nossa parte, e a conclusão a que chegamos é que faz todo sentido, damos a nossa concordância a este quadro e, sobretudo, tendo em conta que foram ouvidos todos os parceiros sociais que normalmente são consultados pelo próprio Parlamento Europeu e pela Comissão Europeia na definição destes programas. No que toca também à subsidiariedade, não nos compete a nós avaliar, mas quero crer que também esse princípio é devidamente respeitado pela proposta que vem hoje aqui em debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Sr. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre este relatório, dizer o seguinte: o PCP votará contra o relatório, tendo em conta as suas conclusões, por uma posição de princípio, por entender que estes ditos estágios profissionais são um instrumento de agravamento da precariedade. Aliás, cria até uma estratégia comunitária com aplicação por sucessivos governos, não por este governo, mas até pelo anterior governo do Partido Socialista, que antes da entrada no mercado de trabalho existe agora um estágio novo, que é o estágio profissional. Entendemos que, existindo uma situação em que a formação inicial e a sua formação curricular foi concluída, com avaliação positiva, em que o estágio curricular foi concluído com avaliação positiva, na prática, o que significa a generalização deste tipo de programas é a legitimação da precariedade e a legalização da precariedade. E por isso entendemos que, tendo em conta o enquadramento em que muitos estágios acontecem, mesmo no nosso país, relativamente àquilo que são matérias do impulso jovem, se tratam de facto de suprir necessidades permanentes de serviços na administração pública e de necessidades permanentes das empresas. E, portanto, tendo em conta a posição de princípio, não podemos acompanhar, desde logo, o que entendemos como uma solução à escala da União Europeia, na linha 2, traria benefícios em termos da mobilidade dos estagiários. Isto não é assim. Até a aplicação do processo de Bolonha, que radicava exatamente neste argumento, fica hoje por provar. também relativamente à questão da definição das normas supranacionais, entendemos que no quadro legislativo da matéria laboral, cada Estado-membro tem condições de instituir programas específicos de combate à precariedade e ao desemprego, não apenas jovem, mas também ao desemprego jovem, e por isso não podemos acompanhar, por questão de princípio, as conclusões deste parecer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Não registro mais nenhuma inscrição. Não sei se o Deputado Duarte Marques quer dar alguma explicação relativamente a esta questão colocada pela Deputada Rita Rato. Sr. Deputado.
Queria apenas perceber a posição da Sra. Deputada Rita Rato, dizer que não vamos alterar o relatório porque discordamos das suas afirmações, percebemos a posição de princípio, mas entendemos que é precisamente o contrário daquilo que a Sra. Deputada assinalou, que é o objetivo deste quadro, que recordo que é apenas uma recomendação, não é sequer um regulamento, nem uma diretiva, e portanto pretendo sobretudo evitar aquilo que a Sra. Deputada referiu, que é dar qualidade aos estágios, de reduzir a sua precariedade, mas um estágio será sempre um estágio, não poderá ser confundido com um emprego, mas sim com um complemento de formação e de integração gradual no mercado de trabalho. Esta recomendação visa sobretudo diminuir as más condições e aumentar a normalização de regras básicas de conduta na atribuição de estágios. Portanto, das palavras, Sra. Deputada, até acredito que seja contra programas como o Euros, com o próprio programas semelhantes que visam a integração no mercado de trabalho de jovens. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Dois votam contra o grupo do Partido Comunista de Proteção e do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Está o relatório aprovado por maioria, com os votos favoráveis do Partido Socialista e do Partido Social Democrático. Passar ao ponto seguinte, que é petição 315/12, da iniciativa do Grupo de Ação Teatral A Barraca, que pretende que a Direção-Geral das Artes reveja o apoio financeiro concedido ao Grupo de Teatro A Barraca e, bem assim, o regime legal e a sua aplicação. A apreciação da nota de admissibilidade. Não sei, não há nenhuma intervenção sobre a matéria. Senhora Deputada Isabel.
É apenas uma pequena intervenção para assinalar que demos a melhor atenção a esta petição e reconhecemos nela, na medida em que é uma petição que visa chamar a atenção para os procedimentos que levaram a uma decisão concursal que, em boa verdade, extingue a Barraca. A Barraca é um grupo de teatro com 4 décadas de ação de grande relevância e, independentemente de juízos de valor sobre matéria do foro artístico, na verdade é preciso perceber como é que uma classificação de um concurso atira a Barraca com a história que tem para o fim das classificações a ponto de pôr em perigo a sua existência. E também chamar a atenção, pôr em perigo não, condenar à sua extinção. E também chamar a atenção que esta petição tem mais de 7 mil assinaturas, portanto é de facto algo com o qual, para o qual nós queremos dar a nossa melhor atenção e desde já nos solidarizamos com esta petição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Mais alguma intervenção? Não? Não registro. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, creio que a admissibilidade está garantida. A discussão em plenário também. Eu queria apenas exprimir a solidariedade com a petição e reservar-me para o debate em plenário. Creio que vai ser bastante importante, não só pelo caso do Grupo Teatro Barraca, mas pelo contexto em que isto ocorre.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Vamos então, está feita, não há votação. Não sei se o Grupo Parlamentar do PSD já tem a indicação do relator.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, efetivamente é uma matéria também sobre a qual já nos debruçámos e será a relatora desta petição, a Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito obrigado. Já discutimos o ponto 7, a comunicação do Instituto Internacional da Língua Portuguesa da Cplp sobre o acordo ortográfico. E eu informo que tenho um pedido do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS, Michel Zoffer, que não esteve hoje em toda a reunião, que gostaria de ver adiado este ponto para poder depois discuti-lo numa próxima reunião. Não sei se não houver inconveniente, por restantes grupos parlamentares, deixaremos ficar para a próxima reunião. Sr. Deputado Luís Fazenda. O objeto deste ponto é saber se esta comunicação que foi enviada no âmbito de uma petição que está aqui no Parlamento, se deve ser ou não disponibilizada, conjuntamente com essa petição, no sítio respectivo da internet, onde está a petição, e, enfim, tomarmos também o conhecimento da própria... Não é tomar conhecimento, é fazer uma reflexão sobre toda esta problemática que tem estado em cima da mesa ainda, que eu acho que não vai parar ainda por enquanto. Confesso que muito em particular o que temos sido pressionados, entre aspas, e no bom sentido, claramente não é aqui nenhum aspecto pejorativo, sobretudo por quem está contra o acordo ortográfico, tem sido muito persistente nesta matéria. Eu acho que devemos, como Comissão, também ter alguma coisa aqui, alguma reflexão sobre esta matéria. Não estou a tomar nenhum partido, estou apenas a dizer o que é o objetivo e o que todos nós temos sentido nos últimos meses, não é? Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre relatório anual de progresso sobre as atividades das empresas comuns de iniciativas tecnológicas conjuntas em 2012, a COM 2013-935. É uma apreciação preliminar. O autor do parecer será do PS. Não sei se o PS está em condições de poder indicar. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Não? Ah, foi por engano.
Tenho que indicar. Mas indicaremos depois.
É? Indicarão depois. Ok.
Não, não, não. Tenho que indicar se querem fazer a apreciação preliminar ou não. Isto para a apreciação preliminar é para indicar se querem fazer.
Sim, estava aqui a dizer a senhora doutora Teresa que a apreciação preliminar é saber se alguém quer fazer a apreciação ou não do relatório. E se for feito, é que será o PS a indicar o relator. Se ninguém requerer a apreciação, nem sequer será feito, não é? Não há ninguém a requerer a apreciação, portanto, nem sequer será feito. O último já está, a audição já está, a próxima reunião da Comissão, se não houver nenhuma extraordinária, será no dia 15, às 2 da tarde. Amanhã é recebida por um deputado piloto. E a reunião será no dia 21, às 3 da tarde. Faremos então uma reunião rápida de coordenadores, se estiverem de acordo, muito rápido. Senhores coordenadores, se estiverem de acordo, podemos... Ah, anda ali, troca de... Está a dizer, Leguincha? Podemos ficar, se logisticamente lhe der mais jeito. No início do ano, temos agora aqui algumas questões que convinha rapidamente darmos uma vista de olhos. Plano de atividades, que está da sessão, mas agora no início do ano convinha calendarizarmos, se calhar, algumas situações, não digo hoje, mas que os senhores coordenadores falem com os vossos colegas daqui da Comissão, nos respectivos grupos parlamentares, para fazer alguma calendarização. Há aqui, nesta calendarização, uma questão que tem alguma urgência, que foi proposto, e foi no âmbito da exposição de José Leite Vasconcelos, o senhor diretor do Museu de Arte Antiga, veio propor fazer um ciclo de conferências aqui no Parlamento sobre José Leite Vasconcelos. Parece que isto teria sido já algo conversado. Eu disse, manda a proposta para depois poder ser conversada e poder ser decidida. E que tem um pouco a ver também com a questão da calendarização e da forma como poderemos fazer. A proposta já chegou, foi enviada há dias, eu não sei se foi distribuída por todos os deputados, eu creio que sim, que é começar a fazer um ciclo de painéis, de algumas sobre o homem de cultura, que seria Pedro Roseta e Guilherme de Oliveira Martins. A proposta é toda ela do diretor do museu. No dia 12 de fevereiro, o museólogo, com a Simoneta Luz Afonso e Luís Raposo. No dia 25 de fevereiro, o arqueólogo, com Carlos Fabião e Santiago Macias. No dia 11 de março, o etnólogo com João Leal e João Medina. E, finalmente, no dia 25 de março, o Homem das Letras com Luís Fagundes Duarte e António Valdemar. Não trará praticamente nenhum tipo de custo para a Comissão, e a Comissão terá apenas aqui a missão de ser e de estar a se fazer representar. Não haverá mais nada do que isso, mas deixo ficar à consideração para, se os seus coordenadores, nós chamamos a atenção é que o dia 21 de fevereiro é daqui a 15 dias, e portanto, ou daqui a 8 dias, e portanto, se dermos o nosso ok, de janeiro, 21 de janeiro, e portanto, ou para darmos um acordo, dizemos, olha, vamos ter que... Nós não assumimos ainda nada e, portanto, não estamos ainda comprometidos. Eventualmente poder dizer, olha, tudo bem, mas vai ter que alterar a data de 21 de janeiro, ou então, porque há aqui uma questão logística que é para ver se temos uma sala disponível para estas sessões, não é? No dia 21 de janeiro, porque ainda nada disto foi tratado. O que é que os seus coordenadores têm alguma questão a levantar sobre isto?
Sr. Presidente, eu apenas, realmente aqui o dia 21 de janeiro me parece que possa ser, perdoem-me a expressão, mas curto para a organização, e por outro lado temos de ter atenção se há, e eu não tenho presente neste momento, outros eventos que coincidam com esta proposta e que possam prejudicá-la ou prejudicar-se em simultâneo, portanto, gostava, se fosse possível, que fosse visto relativamente
à nossa comissão,
que é, não da nossa comissão, mas as próprias atividades do Parlamento. Por vezes há atividades ao final do dia, há exposições, há outros eventos, e portanto que possam ficar prejudicados, porque não faz sentido a Comissão de Educação de alguma forma patrocinar uma atividade que depois seja condicionada por outras iniciativas. E era só.